Olá, ouvinte, está começando o 15º episódio do seu podcast semanal sobre o mundo do vôlei. E eu, Lucas Soares, estou mais uma vez aqui com meu companheiro de podcast, Matheus Machado. E aí, Matheus?
E aí, Lucas, tudo bem? Como é que você está? Estamos aqui para conversar sobre essa última semana da Superliga, muitos jogos, muitas, infelizmente, casos, mas vamos lá para mais um episódio.
É isso, cardápio mais uma vez repleto, como já virou tradição aqui no nosso tie-break. Essa semana vamos falar sobre os resultados da Superliga Feminina. Ontem, na terça-feira, dia 1º de dezembro, tivemos SESC, RJ Flamengo e Osasco. Vamos falar também sobre a rodada passada, Minas e Osasco. Minas perdeu em casa para o Osasco. Vamos falar sobre a Superliga Masculina. Vamos falar sobre as polêmicas dos bastidores. A quadra, que foi tão criticada, vai ser trocada pela antiga. A antiga vai voltar a ser utilizada na Superliga Feminina e na Masculina. E como sempre, no final do nosso podcast, temos o já conhecido efeméride quadro Memorando do Vôlei.
Assunto da semana.
Matheus, vamos começar pela Superliga Feminina, como já é tradição aqui no tie-break. Vamos abordar primeiro essa questão do piso, porque também acaba pegando um pouco da Superliga Masculina. A gente já veio comentando em alguns episódios, inclusive até pedi sua opinião também, sobre esse piso que gerou tanta repercussão pelos jogadores e pelas jogadoras, pela comissão técnica, enfim, movimentou bastante os bastidores da CBV. Fato é, foi trocado após muita discussão, primeira Superliga Feminina recebeu esse, vamos dizer assim, apoio da CBV para ser trocado, e esse piso que, novo na cor azul e amarela foi uma parceria com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o patrocinador master da Superliga, da Seleção Brasileira há anos. Então, assim, a intenção foi boa, ninguém criticou isso, mas a qualidade realmente preocupou bastante os jogadores e as comissões técnicas, e teve até um caso muito, muito que representou muito para mim isso. Foi até num jogo do Minas e Barueri, lá em Barueri, onde a Macris foi buscar uma bola e ela foi ajoelhar assim para pegar a bola, e a quadra antiga, o piso antigo, escorregava, só que essa não escorregava, então ela travou assim, algo que poderia ter dado uma lesão seríssima no joelho, na coluna, porque foi até um impacto forte assim que brecou ela. Enfim, mas glória a Deus, tudo já resolvido. E Matheus, eu queria ouvir um pouco de você em relação a isso. Os ânimos vão abaixar um pouco agora por conta dessa substituição, pela volta do piso antigo, melhor dizendo?
A gente espera que sim, né? Como você falou, não foi uma decisão ruim da Superliga em botar esse novo piso, né? Mas para evitar todo esse desgaste e os problemas que vinham acontecendo, acho que foi a medida mais... foi melhor no momento, né? Em conjunto com os clubes, né? Não foi a CBV sozinha que decidiu. A princípio seria só a feminina, que voltaria ao piso antigo, mas depois a masculina também aderiu a essa mudança. Mas agora a gente vai poder focar só no resultado, né? Porque muito se falava sobre o piso, os jogadores reclamando. Então agora a gente já vem aqui falando sobre o piso há algumas semanas, agora a gente vai vir aqui só para falar sobre os resultados.
É isso, e é importante dizer, o feminino já pôde trocar a partir de agora, quando os clubes já tiverem a estrutura necessária, eles já podem trocar o piso, voltar com o antigo. Só que na Superliga Masculina, por conta de alguns bastidores, enfim, alguns clubes não possuem a estrutura necessária para o piso antigo. Então, vai começar só em janeiro, para ficar tudo padronizado, que alguns clubes já conseguiriam fazer essa troca e outros não. Então, na Superliga Masculina, para ter a padronização, assim como na Superliga Feminina, é só em janeiro que está permitido a troca. Como a gente vai ter o recesso, ficamos mais tranquilos, porque faltaram poucos jogos com esse piso que preocupou bastante.
Vôlei feminino.
E galera, vamos já falar sobre a Superliga Feminina. A Superliga Feminina, mais uma vez, muito movimentada, e agora a gente já está chegando naquela fase que a gente tem os confrontos diretos que a gente imagina que poderíamos ver na final, em alguma possível semifinal de uma Copa do Brasil, de uma Superliga. E na última rodada, na sexta rodada, eu vou passar pelos resultados que tivemos, mas total destaque e protagonismo para o Osasco em Minas. Minas recebeu o Osasco em casa, como eu adiantei ali no nosso cardápio inicial, 3-0 para o Osasco. Mas vou passar antes pelos resultados. Lembrando que o jogo Sesc RJ Flamengo e São Paulo Barueri foi adiado por conta daquele surto de Covid que tivemos no Sesc RJ Flamengo. Mas nós tivemos São José dos Pinhais recebendo o Bauru em casa, 3-0 para o time de São Paulo, baruense. São Caetano perdeu em casa para o Pinheiros, 3-0 também. E tivemos Praia Clube recebendo Fluminense em casa, 3-0 para o Praia Clube. Sem muito destaque para esses jogos, só o Fluminense que ainda não conta com as suas principais atletas. A oposta, a Ariane, que vinha sendo um destaque, está lesionada, por enquanto, sem previsão de volta. E a Mari, que é a grande aposta da equipe, por enquanto, não pôde estrear. Lembrando que Brasília, assim como o Sesc, também teve casos de Covid, e o jogo que seria em Curitiba, Curitiba versus Brasília, também foi adiado. Mas vamos falar agora sobre o principal jogo, mas antes de falar um pouco sobre os destaques e tal, Matheus, eu queria ouvir de você, porque a gente, logo no início do nosso tie-break, a gente analisou os times, e a gente botou o Osasco como uma grande força, só que 3-0 sobre o Minas, que a gente cantou há 2 semanas atrás, salvo engano, que seria o grande favorito, foi um resultado muito relevante, não é mesmo?
Muito relevante, ainda mais na casa do Minas, né? E com os jogadores, as jogadoras, né, que o Minas tem. Acaba que todo episódio a gente vem elogiar um time diferente, mas o esporte é isso, é momento. E realmente o Osasco está surpreendendo a todos. Essa vitória foi muito surpreendente quando eu vi. Quando acabou o jogo, eu fiquei muito surpreso. Mas, não sei se o Lucas vai falar daqui a pouco, mas muito dessa evolução e dessa aparição de Osasco se deve à Roberta, que vinha sendo muito criticada, não tem uma fama muito boa, mas ela tá conseguindo conduzir esse time muito bem, né, Lucas?
É isso, passa muito pela Roberta mesmo, como o Matheus falou. Eu quero trazer alguns números para você que está nos ouvindo aqui no tiebreak. O Osasco veio com uma proposta muito cristalina do que eles queriam fazer na ofensiva, né? O saque. O Osasco está com uma relação saque, defesa e bloqueio muito forte, muitos pontos de bloqueio, muitos pontos de saque. E vou trazer com os números. O Minas, que tem Gatais e Thaisa como as protagonistas, poucos times do mundo têm as suas duas centrais como as referências no ataque, não conseguiu atuar muito bem com elas. Mesmo assim, teve a Gatais com 7 pontos, Thaisa com 9, Thaisa com apenas 7 pontos de ataque, 2 desses 9 pontos foram de bloqueio. Daroz foi a grande protagonista, 11 pontos. Easy, a Megan Easy e a Coutinho fizeram poucos pontos, a Megan Easy fez apenas 5 pontos e Coutinho com 4 pontos. Isso reflete bastante que o Osasco engoliu o Minas e o Osasco com uma distribuição muito homogênea da Roberta. Teve Jaqueline com 9 pontos, Maiane com 8 pontos, e essa eu quero destacar daqui a pouco, que até eu quero ouvir o Matheus, porque que temporada essa menina vem fazendo. Já conseguiu um entrosamento bastante legal com a Roberta, algo que a gente não vê no entrosamento da Bia e da Roberta, que já jogaram inclusive na seleção. Elas não conseguiram encaixar muito bem o jogo delas ainda. Gabi Cândido, que eu vou elogiar daqui a pouco em relação ao jogo do Sesc RJ Flamengo, também jogou muito bem, 8 pontos. Tandara com 16 pontos, a gente já espera que é a grande referência do time em ataque, apertou a bola para Tandara. E Bia, acho importante a gente destacar a Bia, porque eu critiquei ela, falei um pouco sobre o seu baixo rendimento, mas nesse último jogo ela fez... Nesse jogo contra o Minas, na verdade, na última sexta-feira, ela fez 6 pontos de bloqueio, 2 de saque e 2 de ataque. Ainda no ataque a Bia não se encontrou, mas 6 pontos de bloqueio é muita coisa. Matheus, eu quero ouvir você, principalmente em relação a Maiane e a Roberta. Você já falou um pouco sobre isso, porque nesse jogo, no Minas e Osasco, além de ser um duelo muito forte pela tradição das duas equipes, era um duelo de líberos, que almejam toque, vamos dizer assim, Leia tá meio, não sabe se ainda quer ou enfim, mas é um nome bastante ventilado para Tóquio. Levantadoras, Matriz e Roberta, as duas que mais protagonizaram na seleção nesse último ciclo olímpico, e centrais, porque a gente tem Gatais e Thaísa e temos Maiane e Bia, que são nomes bastante consideráveis para Tóquio. Então, eu queria ouvir você da atuação da Maiane e da Roberta. Você acha que Maiane pode almejar com Tóquio? E mais ainda, Roberta tá carimbando mais do que nunca seu nome para Tóquio?
É, então, a Maiane e Bia com certeza correm por fora, perto de Thaísa. Gatais eu não cravo, acho difícil até, mas a Maiane com certeza corre por fora. E a Roberta, a gente já vem falando aqui desde o início que ela com certeza, mesmo sendo criticada por muitos, ela estava ali na disputa. E ela estava disputando, ainda tá, né, com Fabíola, Dani Lins ali, né, e nessa primeira parte de Superliga, com certeza ela deu um passo à frente. E se fosse hoje as Olimpíadas, para mim, eu levaria ela junto com a Macris. Já a Maiane, eu acho que ainda falta um pouco. Ela tá jogando muito bem, ela tem um potencial físico muito bom, salta muito, tem potencial de ataque bom também. Mas eu acho ela inexperiente para jogar a Olimpíada. E o que me tá me abismando, assim, é que a primeira temporada da Roberta com a Maiane, se eu não me engano, né, Lucas? E
Isso.
elas já estão com entrosamento bem legal. Então, imagina no final da Superliga ali nos playoffs, com mais tempo de treinamento, mais tempo de jogo, essa dupla vai fazer chover em quadra, se mantiver o nível, né, Lucas?
É isso. E nesse jogo do Minas e Osasco, óbvio que o resultado foi super importante, mas os bastidores mais uma vez trouxeram à tona, enfim, um lado meio chato do voleibol, que são a política, enfim. O Minas perdeu para o Osasco 3-0, isso é fato. O Osasco engoliu o Minas, os números dizem por si só. Um jogo muito perfeito do Osasco, com poucos erros. Um time do Minas que joga o tempo todo com bola rápida. Você não errar e principalmente forçar o saque é a chave para ganhar de um time tipo Minas. Só que teve um bastidor muito, enfim, que está movimentando bastante, que é a representação que o Minas Tênis Clube entrou contra a arbitragem desse jogo na CBV. Ou seja, o Minas critica a atuação da arbitragem em uma coisa muito característica, que é a rodagem das jogadoras, a rotação, melhor dizendo. Quando Matheus, vou passar para o Matheus, que o Matheus é jogador de vôlei há anos, eu não entendo mesmo, porque quando uma jogadora está indo para o saque, o outro time tem que esperar a jogadora tocar na bola para poder se movimentar. E segundo o Minas, a Maiane, no lado de Osasco, errou isso, ou seja, acelerou, foi antes da jogadora tocar na bola 24 vezes. Isso configuraria um ponto para o Minas. E essa observação do Minas já tinha sido notada no jogo entre Osasco e Bauru, que segundo o time do Minas, que já tinha reparado isso, já foi atento para o jogo contra o Osasco, foi feito o erro pela Maiane 34 vezes. Então são números que foram colocados nessa representação para a CBV. E eu queria ouvir um pouco do Matheus, até porque o Matheus também é central da rede de três, salvo engano. Então eu queria ouvir de você, Matheus, em relação a isso. É normal?
Assim, a regra existe e é para ser cumprida, mas é uma coisa assim tão sutil, que é tão normal, faz tanta parte do nosso dia a dia, que se a arbitragem for marcar todas as vezes que isso acontecer, não vai ter jogo. Muitas vezes, até hoje, no último campeonato que eu tive, o meu técnico mandou dar uma segurada, falou que eu tô saindo muito antes, mas eu não sei, eu acho que, como eu disse, se for marcar todas as vezes, se for marcar todos os jogadores que saem um pouquinho antes do toque na bola, do saque, não vai ter jogo. Mas realmente, 34 vezes, 24 vezes é um número muito expressivo. Mas, no final das contas, essa adiantada que o central faz para ir logo para o meio de quadra, não mudei muita coisa assim, e muito menos no resultado da partida. Então, acho que o Minas pode fazer a representação para a CBV, mas o 3-0 tá ali. Não foi por causa da Maiane saindo antes que tomou essa derrota pro Osasco, em casa, né?
É verdade, poderia interferir, mas nada é certo. A gente não tem como prever como seria o jogo caso esses 24 pontos fossem marcados para o Minas, até porque talvez se fosse marcado uma vez só, a Miami já se atentaria. Agora vamos para a sétima rodada, passando bem rapidinho por causa do nosso tempo do tie-break. Fluminense e Brasília, jogo adiado, ainda Brasília tendo as atletas e a comissão técnica se recuperando por conta da Covid-19. Tivemos 3-0 do Pinheiros em cima do São José dos Pinhais. Barueri recebeu o Praia Clube e perdeu por 3-1, mas um jogo muito interessante do Barueri, vem crescendo, as Chiquititas como vem sendo chamadas meninas do Barueri, estão numa crescente bastante interessante, então a gente já pode imaginar um Barueri bem mais forte no segundo turno, incomodando os grandes ali no nos playoffs. Curitiba recebeu São Caetano 3-0 para o Curitiba, inclusive com a segunda parcial de 25-7 por Curitiba, ou seja, Curitiba dominou o São Caetano. E tivemos o grande clássico do nosso vôlei brasileiro, que é Osasco e Rio. Muda muito o nome, os nomes dos clubes, Osasco Audax, Boa Vista Nestlé, Sesc RJ Flamengo, Rexona Sesc, Unilever, mas é Rio e Osasco. 3-0 para o Osasco. O Osasco mais uma vez engoliu o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro só demonstrou força ali no segundo set. Mas eu acho importante, não justificando, óbvio que não a vitória do Osasco, merecedor de tudo que vem conquistando. Mas o Sesc RJ Flamengo vinha de 15 dias sem jogar. Fabíola estava de fora, Ana Cristina, que vem sendo o grande nome da equipe, também estava de fora. A Amanda, que é a capitã, não jogou essa partida, assim como a Valquíria, uma central que já vinha disputando bem ali com a Milka a titularidade, inclusive vinha sendo a titular, não jogou. E o Sesc realmente veio com um time um pouco improvisado, podemos dizer assim. A Sabrina, que tinha acabado de voltar de Covid, ela que voltou e se recuperou um pouco antes da Ana Cristina, começou como titular, não jogou bem. A Ana Cristina teve que ser forçada a jogar, vamos dizer assim. Fato é, o Osasco ganhou 3-0, mais uma vez um show do Osasco. E eu quero destacar principalmente a Gabi Cândido, que é uma jogadora que teve uma atuações muito boas nas categorias de base, foi muito bem. É um nome que já vem sendo ventilado para a seleção, inclusive ano passado ela foi convocada em 2019, mas ela pediu dispensa por problemas psicológicos. Ela afirmou que tinha, infelizmente, síndrome do pânico, que a gente sabe que é um problema super sério, ainda mais para uma jogadora de vôlei. Ela preferiu se afastar, pedir dispensa para se recuperar, tratar dessa doença, desse transtorno. Mas na Copa dos Campeões já foi ali para a seleção, não jogou, entrou alguns jogos ali no saque, ali no fundo de quadra, mas o que já é muito importante. Mas ela vem jogando super bem, e para mim, Matheus, eu quero até ouvir de você, ela vem sendo a grande diferença do time do Osasco. Óbvio, a gente está falando da Roberta jogando super bem, Bright, como sempre, Tandara, como sempre, Maiane, como a gente já elogiou anteriormente. Mas a Gabi Cândido, justamente por a gente não esperar, e ela tendo tanto protagonismo no time, é realmente o que chama atenção. E eu quero chamar atenção para o número aqui. Ela teve 84% de aproveitamento na recepção. E o Sesc RJ Flamengo sacou nela o tempo todo. São números muito altos, 15 pontos de ataque, 84% de recepção. São coisas que chamam muita atenção, né, Matheus?
Com certeza, ainda mais, como você falou, ninguém esperava que ela fosse substituir a Tainara nesse nível tão alto. Contra oponentes fortes, né? Minas, Sesc, Flamengo, mesmo que sem ritmo e tal. Queria até falar um pouco sobre isso, porque jogar sem ritmo de jogo é muito complicado, sem treinar é muito complicado, e esse time treinou muito pouco. Eu que sou do Flamengo, ali eu meio que estou um pouquinho mais perto, eu sei um pouquinho do dia a dia delas. E sempre elas estavam com treinamento com o número reduzido de jogadores, com reservas, as titulares estavam com Covid. Então, assim, é muito complicado cobrar, mas a Gabi Cândido entrou e eu acho que entrou para ficar, né? A Tainara já está recuperada, Lucas, mas não sei, 84% de recepção e 15 pontos de ataque em 3 sets.
54% de aproveitamento no ataque. Isso também é
Número
muito alto, né, Matheus?
muito alto, na marcha ponteiro, que não joga sempre com passear. Às vezes tem a bola que vem a bola seca, a gente chama, que é o passe quebrado, que é bola difícil de atacar. Então, assim, é muito notável a atuação dela.
É verdade. E o Sérgio, como o Matheus falou, é desentrosado ainda, não conseguiu chegar no nível técnico do Osasco. E o Osasco também, eu acho muito importante dizer, assim como o Pará Clube, não vem sofrendo com lesões nem com infecções de Covid-19. A gente sabe que o atleta ficar 15 dias fora, 15 dias, poderia ser o tempo de acertar uma bola entre, a exemplo, a Fabíola e a Valquíria, entre, enfim, Juma e Jussiele. Enfim, realmente algo que atrapalha, mas não justifica a vitória do Osasco, o mérito do Osasco. Mas, rapidamente, já encerrando essa parte do voleibol feminino, trazendo essa parte do bastidor, dessa representação que o Minas fez para a CBV em relação à arbitragem, ontem no jogo do Sesc RJ Flamengo em Osasco, lá em Osasco, foi marcado um erro de posicionamento da Maiane. Então, assim, isso realmente também acendeu um pouco mais esse tema, esquentou um pouco mais esse tema. E como sempre, como já é tradição nossa, vou deixar dois jogos para vocês ficarem atentos nessa próxima semana, nessa sexta-feira. Vamos ter Sesc RJ Flamengo versus SESI Vôlei Bauru, né? Que é um jogo bastante interessante. Lembrando que na última Superliga, que chegou ao final, o Bauru eliminou o Sesc RJ Flamengo naquelas quartas de final. Primeira vez que o Sesc RJ Flamengo, o Rio de Janeiro, não chegou a uma semifinal. Então, realmente, foi um resultado bastante interessante. Já virou uma tradição esse clássico. E teremos Praia Clube e Osasco, duelo de líderes, duelo de invictos, os dois melhores times da competição até agora. Vamos ver no que vai dar. Campeão da Copa do Brasil, campeão do Super Vôlei versus campeão paulista. É isso, Matheus. Vamos passar agora para o voleibol masculino.
Vôlei masculino.
Matheus, passa a palavra toda para você, que você é o especialista sobre a Superliga masculina. Fique à vontade.
Então, Lucas, a gente teve duas rodadas nessa semana que passou, mas eu, da sexta rodada, eu vou trazer só dois jogos que eu achei interessantes, senão a gente vai falar muito aqui. Uberlândia e Campinas. Uberlândia que vem fazendo uma campanha surpreendente, e o Campinas também, que só perdeu dois jogos na competição. O jogo foi lá em Uberlândia. Campinas venceu por 3-0 com alguma facilidade, e o central Barreto, que eu já vinha falando aqui, um ótimo bloqueador, muito leve, formado nas categorias de base do SESI, foi o Viva Vôlei. E também, outro jogo que eu trouxe, Minas 3-0 no SESI. A gente já esperava que o Minas fosse ter algum favoritismo por conta dos nomes, muito por conta do William e por conta da juventude do SESI, mas realmente essa favoritismo se mostrou em quadra. O Minas ganhou por 3-0. O William, contra o ex-time, fez chover em quadra, com jogadas muito difíceis, como ele gosta. Jogadas plásticas, ele é um mago, como a gente chama, né? Ganhou o Viva Vôlei, ele com 42 anos, fazendo chover dentro de quadra. E importante dizer que o Minas sempre teve à frente do placar, então sempre estava com 5 pontos à frente, 6 pontos à frente, mesmo que no final do set as parciais não fossem tão largas. Para um time muito jovem é muito difícil jogar atrás do placar, porque um erro atrás do outro, a cabeça é muito difícil de voltar para o jogo e tal. Mas uma coisa que eu tenho notado do time do SESI já algumas rodadas, e vou dizer daqui a pouco do confronto contra o Cruzeiro, é a Darlan dependência, vamos chamar assim, né? Que é o oposto da Darlan, de 18 anos, que eu já falei inúmeras vezes aqui, elogiei muito, mas um time de 7 jogadores que joga Superliga, mesmo sendo tão jovem, e jogadores que têm passagens por seleção de base, é muito complicado você dar a responsabilidade para um jogador só. O bloqueio, o adversário vai marcar a defesa, o sistema defensivo, né? Vamos dizer assim, vai marcar esse jogador e vai anular as outras peças. Então, assim, o time do SESI tem que achar uma saída para isso. Não dá para jogar uma competição com um jogador só, ainda mais um jogador de 18 anos que vai errar. Então, assim, tá sendo muito bom para ele jogar essa Superliga, mas não dá para jogar só com um jogador. E na sétima rodada, vou trazer os resultados. Lembrando aqui também, que eu acho importante dizer, não vou dizer muito sobre o jogo, mas no duelo entre os Lanternas, o Vôlei Guarulhos conseguiu a primeira vitória contra o Pacaembu Ribeirão, que ainda não tem nenhum ponto na competição. Então, assim, os times estão pontuando e o Vôlei Ribeirão está ficando para trás. Falando em Vôlei Ribeirão, no primeiro confronto da sétima rodada, a equipe enfrentou o Uberlândia, que eu já disse que vem fazendo uma Superliga muito boa, em Ribeirão e perdeu por 3-0. A equipe de Uberlândia venceu por 3-0, com parciais muito, muito largas, 25 a 14, 25 a 18, 25 a 18. Destaque para o ponteiro Arthur Nath, de 20 anos. Ele que é gaúcho e já passou por seleção de base. Foi Viva Vôlei com 17 pontos, maior pontuador da partida. No melhor confronto da sétima rodada, Montes Claros venceu o Tapetininga por 3 a 2. Parciais muito interessantes. Tapetininga venceu a primeira por 25 a 18. Montes Claros empatou com 27 a 25. Tapetininga fez 25 a 22. Montes Claros fez 25 a 22 também. E no tie-break, 15 a 9. O destaque da partida, como já vem sendo há algumas rodadas, é o Renan Buiatti, maior pontuador da Superliga, com 133 pontos. Ele que nessa partida fez 19, mas a mesma coisa que eu disse pro Darlan, pro César do Darlan, né? Não dá para jogar uma Superliga com um só jogador. Mesmo o Renan, que tem um currículo já muito experiente, roda muita bola, é muito alto, mas os 19 pontos dele não foram suficientes. E eu acho interessante dizer que essas duas equipes estão em momentos completamente opostos nessa Superliga. O Itapetininga começou a competição com vitórias muito interessantes, resultados muito interessantes, e já vem acumulando 3 derrotas seguidas. E já o Montes Claros, depois de um começo muito ruim, muito complicado, deu a volta por cima e chegou a três e está tendo 3 vitórias consecutivas. Tapetininga aqui conseguiu 10 pontos nessas primeiras rodadas, mas agora deu aquela freada. A gente estava dizendo aqui alguns programas dos casos de Covid em Blumenau. A sexta e a sétima rodada, a equipe ainda não jogou. Na sexta contra o Sada e na sétima contra o Caramuru. Mas os torcedores de Blumenau têm uma coisa para comemorar. A equipe fechou a contratação do ponteiro Fábio, ex-SESI, ex-Corinthians, que pode chegar e somar muito para essa equipe. Ele que já foi para Europa na última temporada, mas voltou agora para Blumenau. Não sei se aconteceu alguma coisa lá de contrato, que às vezes acontece, mas ele está de volta ao Brasil. E no confronto mais curioso da rodada, vamos dizer assim, esperado até, não pela força das equipes ou pelo próprio confronto, mas por conta do confronto entre os irmãos Darlan e Alan, os dois que é uma coincidência assim muito grande, Lucas. Os dois estão empatados no terceiro lugar em pontuação da Superliga com 94 pontos. É coisa das estrelas mesmo, dois irmãos estarem empatados. Mas o Sada levou a melhor, com alguma facilidade. Venceu os dois sets por 25 a 17. E o terceiro foi mais complicado, 25 a 23. Mas eu vi esse terceiro set. A inexperiência do César se fez valer. O jogo estava 24 a 23, 23 a 23, se eu não me engano. O Darlan me pingou uma bola no 23 a 23. Aí deu o contra-ataque pro Sada Cruzeiro, que óbvio que não desperdiçou. E na última bola, eu acho que houve, não sei se foi ordem do treinador ou para tentar driblar a marcação do Sada, mas o levantador deu uma bola para um ponteiro que não estava tão bem na partida. E o Darlan rodando muitas bolas, sendo mais uma vez o principal nome do time, mesmo errando algumas bolas. E aí foi lá, o ponteiro tomou um toco e fechou a partida. Mas vale ressaltar, né, que foi o primeiro confronto entre os irmãos. O Alan, que já é uma realidade do nosso vôlei. E o Darlan, que é o nosso futuro, Darlan que já jogou Mundial Sub-19, tem apenas 18 anos e o Alan com 26. Nessa partida, o Alan fez 14 pontos e o Darlan fez 12. Mas eu acho que nessa vitória do Sada, o destaque não foi só o Alan, a dupla de ponteiros fez valer. Facundo Conte, um craque de bola, e o Miguel Lopes, o cubano de muita força física, vai muito alto. Conseguiram conquistar essa vitória lá na Vila Leopoldina. Ô Lucas, eu vou falar do Taubaté daqui a pouco, mas o Cruzeiro tem um jogo a menos, mas está a 5 pontos do Taubaté. Você acha que com esses nomes, Alan, Facundo Conte, Miguel Lopes, Cachopa, Isaac, Você acha que ainda dá para remar e chegar lá?
Sempre dá, né? Mas eu acho que a consistência que o Taubaté já conquistou é tipo Osasco, assim, a gente pode dizer, não, porque eles conquistaram uma constância, uma evolução muito rápido. Então, assim, realmente está difícil. Não dizendo que isso vai se manter até o final, porque também tem a máxima no vôlei, né, Matheus? Que tem times que chegam no auge no início e acaba que esse auge fica para trás porque os outros clubes vão conseguindo evoluir ao longo da competição. Não acho que seja o caso do Taubaté, do Osasco, que a gente talvez possa ver isso, mas do Taubaté não, por conta do número de peças importantes e fortes que o time tem. Mas, óbvio que o Cruzeiro pode. O Cruzeiro é o maior campeão da Superliga masculina. Óbvio que a gente pode esperar tudo, campeão mundial, campeão sul-americano, tudo o Sada Cruzeiro já ganhou.
É, o esporte é muito isso, esporte é momento, mas acho que a diretoria de Taubaté com certeza montou esse elenco pensando nessa regularidade e de não perder essa regularidade em alguns momentos da Superliga e ser ultrapassado. Outro confronto, antes de fechar aqui, Minas venceu o Guarulhos por 3-0 com muita facilidade, 25 a 21, 25 a 18, 25 a 18. O Escobar, mais uma vez, maior pontuador, ele que é o cara que vai resolver a bola ruim, vai resolver no momento difícil. Fez 13 pontos. Mas o Honorato ganhou o Viva Vôlei. E no confronto que eu dei a dica no último episódio, eu esperava um pouquinho mais desse jogo, mas foi um bom jogo. Na revanche do Campeonato Paulista, né? Taubaté venceu o Campinas por 3-1 e quebrou a série invicta do Campinas. Jogando em casa, né? Eram 12 jogos. Eu acho que eu falei isso no último episódio. Eram 12 jogos de invencibilidade. Foi quebrado agora. Taubaté que chegou à incrível marca de 7 jogos e 7 vitórias na Superliga. E o destaque, Lucas, a gente, pra calar nossa boca, vamos dizer assim, a gente não critica muito, mas a gente tem uma certa desconfiança. O Felipe Roque, cara. 21 pontos, viva vôlei. Muito bem no ataque, muito bem no saque. Fez algumas sequências no saque. E a gente estava no último episódio até discutindo se ele era titular mesmo, se ele merecia essa titularidade, porque tinha o Gabriel Cândido do banco pedindo passagem, mas a cada vez que a gente critica ele, que dá uma cornetada, ele vai lá e se prova um jogador muito importante. E do lado do Campinas, os de sempre, Vaccari e Leandro Vissuto. Vissuto muito sobrecarregado, errando em alguns momentos. Mas o Vaccari, principalmente no set que o Campinas ganhou, foi o principal nome. Vou trazer as parciais aqui rapidinho. Taubaté ganhou o primeiro por 25 a 18, segundo por 25 a 22. Campinas venceu o terceiro por 25 a 22. Taubaté fechou em 25 a 23, é o líder da competição, invicto, dando show. E para fechar aqui minha parte, passar a bola para o Lucas para ele já ir para o outro quadro. O jogo que eu vou recomendar para essa rodada não é um jogo. Não é um confronto entre grandes nomes do vôlei, né? Da nossa realidade. Mas eu vou dizer que vocês vão ficar um pouco abismados. Sada e Uberlândia. Por que que eu vou dar esse confronto? É o jogo do dia 6, domingo, no Sport TV, 9h30. Eu vou recomendar esse confronto porque o Sada é autoexplicativo, mas o Uberlândia vem fazendo uma Superliga muito boa. E no último confronto entre as duas equipes no Campeonato Mineiro, na semifinal, se eu não me engano, foi um 3-2, um jogaço de alto nível. De igual para igual mesmo, o Uberlândia não se intimidou com os nomes. Então acho que nessa rodada é o jogo mais promissor, vamos dizer assim.
É isso, galera. Superliga masculina e feminina super movimentadas, do jeito que a gente ama, nós amantes do voleibol. E vamos passar para o nosso efeméride, o nosso memorando do vôlei.
Memorando do vôlei.
Semana passada falamos da Sheila, nossa Sheilinha, enfim, maravilhosa. E essa semana vamos falar de um atleta jovem, mas que já vem conquistando seu espaço, cotadíssimo para Tóquio 2020, 2020, 2021, Alan Ferreira de Souza. Quem é esse, Matheus?
É o Alan, que a gente já falou aqui nesse episódio. Ele que começou sua carreira em em Nilópolis, aqui no Rio de Janeiro. Começou sua carreira, não, é de lá, mas começou em Niterói, depois foi pro Botafogo e depois foi para a base do SAD. É ele que apareceu ali, no meado dessa década, sendo ali reserva do Wallace, desculpa. E realmente ele apareceu pro cenário nacional quando foi pro SESI, junto com o William, e ali ele fez chover. Não conseguiu conquistar título de Superliga, mas ele apareceu como um nome que a gente não esperava para essa renovação da seleção. Então, eu acho que valeu essa homenagem para ele aqui. Ele que é o atual MVP da Copa do Mundo. Ele que na primeira competição que ele substituiu o grande nome, que é o Wallace. Ele já foi MVP, campeão invicto. Ele que também é campeão sul-americano, campeão do Pan-Americano, campeão mundial sub-23, campeão mundial de clubes pelo Santa Cruzeiro, não, bicampeão mundial de clubes, desculpa. E 3 vezes campeão sul-americano de clubes. Ele que, eu acho que junto ali com o Lucarelli e Leal, vão carregar a seleção para o novo ciclo, porque o Wallace, Lucão, Maurício Souza já estão ficando, a idade está chegando. Eu acho que ele tem tudo para conseguir carregar. Então, assim, eu já vou fazer uma pergunta aqui para o Lucas, para botar ele numa saia justa, que é: 2021, você é o Renan Dalzotto, Olimpíadas de Tóquio. Você tem na mão o Wallace e Alan. Quem é o seu titular?
Alan,
Por
sem
quê?
pensar duas vezes. Pelo momento, como você sempre gosta de falar, e eu acho super válido que você reforce isso, porque voleibol é momento, esporte é momento. E para mim, o Alan é o grande oposto do país. Eu acho também que é válido a gente falar do Vissoto, mas nessa disputa que você deu duas opções de Wallace e Alan, para mim, o Alan, nesse momento, está à frente do Wallace, mas o Wallace dispensa a apresentação, conhecido mundialmente, campeão olímpico, enfim, é um cara com muita trajetória e que merece sim respeito, mas nesse momento, sem dúvida, sem dúvidas nenhuma, Alan.
É que é muito complicado, né? O Wallace se transferiu para a Turquia para jogar pela primeira vez fora do Brasil. A
E a
gente
gente
não
fica um
tem.
pouco, a gente não assiste muito ele, é
A
verdade.
gente não tem muito como acompanhar. Talvez ele esteja destruindo lá o Will. Com certeza o Renan está conversando com ele, está acompanhando. Mas a gente tá fazendo só uma previsão aqui. E o Alan, que depois de 2 temporadas no SESI de puro protagonismo, voltou para onde ele foi formado, voltou para o SADA, como vocês já sabem. Agora, como o grande nome, com certeza, mas está com grandes peças ao seu lado: Facundo Conte, Miguel Lopes, Isaac. Então, como eu já disse aqui, um jogador só não faz um grande time. Então, o Alan, com esses nomes, pode chegar longe na Superliga, pode chegar longe em campeonatos sul-americanos de clube, pode chegar longe em campeonatos mundiais de clube. É isso, né, Lucas?
É isso, uma andorinha só não faz chuva, já dizia
Verão.
os ditados populares. Verão, perdão. Perdão. Galera, com esse meu erro, a gente vai encerrando o nosso 15º episódio. Agradeço a você que ficou até aqui no finalzinho com a gente, ouvindo nosso memorando, ouvindo todo o nosso podcast. Agradeço mais uma vez a participação do Matheus. Matheus, dou a palavra a você agora.
É isso, gente. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, Lucas. Fazer só um pedido de desculpa aqui. No último episódio, a gente falou que ia ter um tie-break entrevista com dois jogadores do Flamengo, mas aconteceu alguns imprevistos. Mas já já esse episódio vai aparecer para vocês. A gente ainda não gravou, porque, enfim, muitos problemas aconteceram na última semana com os nossos convidados. Mas daqui a pouco, em breve, com certeza, vai aparecer para vocês. Com todo o carinho, todo o trabalho, todo o esforço que a gente vai fazer para vocês, como
É
sempre.
isso. O Foster e o Luiz, que foram convidados pela gente, tiveram que treinar com o Sesc RJ Flamengo nessa onda que o Sesc tá com as datas lesionadas, infectadas pela Covid-19, enfim, tiveram seus problemas pessoais. Mas já já sai o episódio. Se não for com o Luiz e o Foster, daqui a pouco sai com o Foster, o episódio vai sair. Fiquem atentos. É isso, galera. Ficamos aqui com mais um tie-break Web Rádio Áudio Ativo.
Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo.